UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 11 horas 26 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio.
Sempre de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Elias Santos.
E comigo Luísa Glória.
O que temos agora, Lolis?
Bom, Elias, a gente já tinha comentado, né, no início já, do programa, uh-huh. O final da novela Amor à Vida trouxe para as telas da Globo o primeiro beijo gay da emissora e marcou uma abertura do canal, já que na última semana, em sua nova novela das nove, a Globo repetiu a dose e mostrou logo no primeiro capítulo de Babilônia um beijo entre as atrizes Fernanda Montenegro e Natália Timber, ambas de 85 anos.
Isso.
Para conversar sobre a repercussão que o beijo teve e o que ele significa para a comunidade LGBT, conversamos agora com a professora Joana Ziller, do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês.
Ok, professora Joana Ziller, Elias Santos, muito obrigado, viu, em nome dos ouvintes, pela participação aqui com a gente, professora.
Obrigada a você, Elias.
Legal. Vamos começar pelo seguinte, professora. O fato, né, desses beijos gays terem acontecido na TV Globo, isso quer dizer o quê? O que, que a gente pode concluir disso? Isso te surpreende, professora?
Olha, me surpreende o tanto que demorou para que o beijo entre um casal homoafetivo pudesse ser levado ao ar na Rede Globo. Outro dia eu estava lendo uma entrevista de uma cineasta que estava dizendo que ela não trata da diversidade, ela trata do que existe de normal na vida da gente. Porque a vida não é feita só de casais heteroafetivos, jovens que ficam se agarrando sem camisa por aí, como muitas novelas fazem parecer.
Sim.
Né? A vida é feita por pessoas muito diversas, e é isso que a gente começa a ver lá na tela das novelas da Globo.
E aí, pensando, né, até da proximidade aí do último capítulo da novela Amor à Vida, que trouxe aí o beijo de dois homens, né, o Matheus Solano, esqueci o nome do outro ator, e agora da Fernanda Montenegro e Natália Timber. Você acha que o beijo entre elas teve essa reação, tá tendo até agora, né? Thiago Fragoso aqui, ó, lembrei. Que o primeiro, por elas serem também senhoras?
Pois é, então, Luiz, olha só, eu acho que o beijo do Nico e do Félix teve uma cara de final de campeonato brasileiro, né? Eu me lembro que as pessoas foram para os bares para assistir juntas ao último capítulo da novela, torcendo para que o beijo finalmente acontecesse, porque o beijo já tinha sido anunciado ou tentado em várias outras novelas, então, que o beijo finalmente acontecesse. Eu me lembro de ouvir, eu estava assistindo esse capítulo na minha casa, eu me lembro de ouvir comemoração em volta aqui da minha casa, como se houve nos jogos de futebol. Agora, eu acho que a gente tem uma questão semelhante, porque ser o primeiro beijo entre duas mulheres de mais velhas, né? Isso é outra coisa muito interessante da gente pensar, porque na última novela já houve essa questão de um casal homoafetivo feminino, né? Mas agora a gente tem duas mulheres que construíram a vida juntas e que fogem um tanto do padrão de beleza. Acho que isso é muito importante da gente abordar, porque muitas vezes a homossexualidade feminina é vista como fetiche. Então a pessoa vê e fica ali até fantasiando com as duas moças bonitinhas que estão se beijando na tela da televisão. Quando a gente traz duas senhoras se beijando no primeiro capítulo e nos outros capítulos também, né, já houve outros beijos, a gente tira um pouco essa questão do fetiche e joga luzes na construção de uma relação que de fato existe ali, de uma vida conjunta, de uma família, né? É uma família bastante comum da gente ver por aí. Duas pessoas com dois filhos, né? Um deles não é um filho típico das duas, é neto de uma delas, né? A outra é filha de apenas uma. E isso faz parte dessa diversidade de famílias que a gente vai vendo na vida, né, no mundo. Agora, você falou da semelhança entre o beijo lá do Nico e do Félix e agora o beijo das duas. Acho que a grande semelhança é a polêmica que se gera em torno dele, né, a reação em torno desse beijo. De um lado você tem pessoas dizendo, bom, realmente isso está na minha casa, está na casa dos meus vizinhos, enfim, faz parte da sociedade. E por outro, você tem uma outra fatia da sociedade que diz que isso é um absurdo, né? Que violência pode, roubo pode, mas amor entre duas pessoas do mesmo sexo não pode, não deveria estar na novela. Então, a principal semelhança, eu acho que é essa.
Professora, uma outra coisa importante, vamos pensar aqui, né? Esses beijos gays, né? Seriam uma conquista mesmo da nossa sociedade, principalmente das pessoas que trabalham, né, com os direitos humanos, com, né, a diversidade? Ou isso é uma estratégia de marketing para dar audiência também para uma emissora comercial de televisão?
Olha, Elias, eu acho que tem um pouco de cada coisa, né? Então, se por um lado, certamente isso é uma conquista, a gente pode pensar assim, trabalho nessa área, isso. Sou ativista dessa área, escutei vários casos de jovens que passaram a ser aceitos em casa depois que o Nico e o Félix se beijaram na novela, porque as mães e os pais viram isso na novela e acharam, bom, então se até na novela tem, por que que não pode ter na minha casa? Né? Então, de fato, isso é uma conquista. Se a gente for olhar o beijo da Natália Timberg e da Fernanda Montenegro na Babilônia, houve no dia seguinte e nos dias que se seguiram a esse primeiro beijo, um aumento no Rio de Janeiro na busca de casais homoafetivos femininos, né, casais de mulheres, pela regulamentação da sua relação. Então, mais mulheres, aumentou o número de mulheres que entrou com a papelada para se casar depois desse beijo. Então, se assumiu, teve forças, se sentiu empoderada, então essas mulheres se sentiram empoderadas para assumir a própria relação. Então, de fato, é uma vitória. Por outro lado, é claro também que a gente não pode deixar de lado essa questão que você levanta. Bom, a Rede Globo é uma rede de televisão comercial, né? E se ela está colocando isso na novela, não é só pensando no bem comum, porque se fosse só pensando no bem comum, isso já faria parte das novelas há muito tempo. Certamente é também uma estratégia de marketing e de buscar públicos que estão se esvaindo da televisão para a internet, né? Para outros tipos de relação com o audiovisual.
Mas o beijo gay fica localizado ou no início da novela ou no final da novela, né? Uma coisa assim, durante a novela nós temos que aguardar aí para ver, será que vão acontecer beijos gays como acontecem outros beijos, né, professor?
É verdade. Então, olha só, uma coisa que eu acho legal é a gente pensar assim, por que que é um beijo gay, né? É um beijo como qualquer outro, né? Nessa novela e também lá na novela do Nico e do Félix, essa nomenclatura é uma nomenclatura muito utilizada. Mas, enfim, acho que vale a pena a gente pensar que é um beijo, né? Não dá para dizer que é um beijo mais gay ou menos gay, assim. Não deixa de ser um beijo em primeiro lugar. E o fato de vir no começo ou no final da novela, certamente tem relação com isso que você aponta, da busca por manter uma audiência. Eu mesmo que não sou uma pessoa que
noveleira,
se dedica a ver novela e sou noveleira, tenho visto essa novela e passo a novela inteira esperando, bom, vão aparecer as duas, não vão aparecer as duas, o que é que vai acontecer hoje, né? Mas toda polêmica também envolve certas táticas, né? Nesse caso, isso. Certas estratégias, uhum. E essa é a estratégia lá da televisão para nos manter ligados lá na novela, certamente.
Agora são 11 horas e 35 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa, estamos conversando ao vivo com a professora do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, professora Joana Ziller. E professora, personagens gays, né, personagens homoafetivos sempre apareceram nas novelas, mas nem sempre de uma forma interessante, posso dizer assim, né, muitas vezes até de forma pejorativa.
É o último até, né, o Paulo Betti, né, Paulo Betti tinha um personagem meio caricato também, né?
Sim, sim. Bom, tradicionalmente, se a gente for olhar na televisão brasileira, a inclusão dos homossexuais de forma pejorativa é muito marcada, né? Existe há muitos anos. A novidade agora no Brasil é a gente começar a ver os casais homossexuais ou mesmo os homossexuais solteiros, né, nas novelas, de uma maneira um pouco mais diversificada desse padrão discriminatório, esse padrão que reforça os preconceitos, né? Que se a gente for pensar nos programas humorísticos, esse padrão estava sempre presente, né? Do homem extremamente afeminado, ou da mulher extremamente masculinizada, que de fato fazem parte da vida também, né? Mas não são os únicos e, de novo, acabam reforçando estereótipos e aí, nesse sentido, reforçam também os preconceitos. A grande diferença, então, dessa novela e das novelas anteriores, lá no Nico e no Félix, isso já existia um pouco. Na última novela, que também tinha um casal de mulheres, isso acontecia, né, na penúltima, e na última que tinha mais um casal de homens. A gente tem, então, pessoas mais comuns, como de fato somos muitos de nós. Não
isso.
Todos, né? Isso. É importante que a diversidade na caracterização dos personagens exista para que a gente possa pensar que nós todos somos diferentes uns dos outros. Eu, vocês que estão fazendo o programa, quem está nos escutando, ninguém é igual, né? Então também entre os homossexuais não tem por que a gente ter sempre a busca por um mesmo tipo, por um tipo que reforce aí os estereótipos. Agora, também... É outro ponto em que vale a gente pensar por que é que demorou tanto para essa diversidade chegar, né? Outro dia eu estava assistindo televisão com o meu filhinho, que tem 9 meses, e estava assistindo a um seriado da Disney em que um dos meninos tem 2 mães. Então, se o seriado da Disney permite que um dos meninos tenha 2 mães, então... formem um casal como vários outros que estão por aí, né? Formem uma família como vários outros que estão por aí.
Isso.
Por que é que isso demora tanto? A gente está falando de um programa infantil. Por que é que isso demora tanto a chegar na novela das 21 horas, né? Que é a última novela do dia.
Professora, vamos falar um pouco da área, né, de sua pesquisa, do seu interesse também, que é essa área da internet, das redes sociais. As redes sociais cumprem um papel importante. A novela agora não é um dispositivo sem a rede social, né? Ela é um dispositivo mudado com isso aí. Não é?
Sem dúvida, Elias. Eu estava vendo uma conversa de 2 adolescentes numa das novelas mais recentes que passou lá na Globo, e elas estavam dizendo que estavam na sala com a família muito tradicional e fazendo cara de paisagem, segundo elas, né, fingindo que nada estava acontecendo na novela, enquanto duas moças se conheciam e se envolviam. E enquanto isso, essas meninas estavam dizendo que, enquanto viam essa novela com cara de paisagem na sala com a família, estavam vibrando no Twitter, né?
Ah,
então,
tá.
Se permitiam, portanto, usar das redes sociais para fazer o que elas não se sentiam à vontade para fazer em casa, que era vibrar com aquela situação. E essas novelas, principalmente as novelas mais polêmicas, elas têm uma circulação muito forte nas redes sociais, né? Elas alcançam uma circulação muito intensa. Se a gente for olhar, é muito comum lá nas trend topics do Twitter, por exemplo, no horário da novela, a gente ter várias hashtags relacionadas à novela, e isso acaba reforçando essa discussão. Se por um lado, então, a gente tem algo extremamente positivo para essas pessoas, que nem sempre puderam se expressar livremente dentro de casa, no trabalho e tal, e que passam a poder se expressar com um pouco mais de liberdade nas redes, até porque encontram pessoas que passam por situações semelhantes ali, para conversar, né, para compartilham os conteúdos, discutem o que está acontecendo. Por outro, a gente tem também o outro lado, né, essa coisa de que há uma reação muito forte nas redes sociais e há o fortalecimento de posturas de pessoas preconceituosas, então, de homofóbicos, de machistas. A gente também tem visto isso de maneira muito recorrente. Para a gente ter uma ideia, tem uma pesquisa que saiu há pouco tempo, nem é uma pesquisa acadêmica, não, é uma pesquisa feita por uma jornalista, que mostra que no perfil do Silas Malafaia, né, que é um pastor, ele fala mais dos gays do que de Jesus. Ele tem uma postura homofóbica muito mais forte do que a postura de, enfim, não sei como é que a gente pode chamar isso, de louvor, talvez.
Ele tem mais receio dos homossexuais do que dos ateus, né? Vamos dizer assim, né?
É isso.
Que coisa, né? Bom, passada uma semana, a repercussão toda, nós temos aí dá para fazer uma avaliação positiva, negativa? Qual que é a sua opinião, professor?
Olha, eu acho que sem dúvida é uma avaliação positiva, ainda que a gente esteja lidando com uma questão que certamente tem seu lado comercial. A presença desse casal faz com que vários outros casais da vida, na vida cotidiana, se empoderem, então se sintam mais à vontade, sintam que não estão fazendo algo errado, porque esse essa é uma questão muito relevante, as pessoas se verem representadas, se identificarem e dizerem, bom, se lá na novela pode, por que que eu não posso viver isso tranquilamente no meu cotidiano, né? Então, eu acho que essa questão das pessoas se sentirem à vontade e se sentirem empoderadas é algo de extrema relevância no que tange a esse casal da novela.
Tá bom.
Tá certo, então, professora Joana Ziller, muito obrigada pela participação aqui e conte sempre com a gente também.
Obrigada, gente.
Tá, Joana, grande abraço, viu, professora?
Outro pra você.
Obrigado.
Tá aí, essa foi a professora do Departamento de Comunicação Social aqui do FMG, Joana Ziller, eu sempre embolo, o FMG, Joana Ziller, o FMG, Joana Ziller.
Trava-línguas, bora lá.
A gente comentou aí um pouco da repercussão, né, e da importância aí dessa visibilidade de no horário nobre, no maior canal de televisão. E, né, com a maior audiência
exatamente,
do Brasil.
Exatamente, com a maior audiência. E aí, Lores, é importante, né, a professora Joana Ziller, aquilo que a gente falou, é uma pesquisadora dessa área, né, em que a rede social, desses novos dispositivos que interagem com o rádio, com a televisão, e como é que isso influencia na produção, né, de jornalismo, na produção de publicidade, na produção de teledramaturgia e por aí vai. Então é interessante porque ela fica monitorando mesmo, né? É um trabalho, não é uma noveleira, mas ela está de olho no que repercute a partir da novela.
Sim.
Tá bom.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.